dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 23 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espim, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise e Juliano Marcon. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar aqui a semana falando sobre a Tesla, que anunciou um projeto de um robô humanoide que ela está fazendo, né, para os trabalhos nas fábricas da empresa. A ideia é que esse Tesla Bot tenha mais ou menos 1,5 metros de altura e pese também coisa lá de uns 60 quilos, né, para fazer trabalhos que são perigosos ou chatos também de acordo com a Tesla nas fábricas da empresa e poupar lá os seres humanos, né, de fazer esse trabalho, se economizar também com salário, né, no fim das contas. A empresa mostrou uma prévia desse robô no evento AI Day que ela fez aí no finalzinho da semana passada e caso você queira saber mais sobre o projeto do robô, sobre o evento também, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Samsung lançou o Galaxy Book Go. Ele tem uma tela Full HD de 14 polegadas, tem bateria com autonomia de o dia inteiro, né, umas 18 horas de bateria, tem processador Snapdragon 7C de segunda geração, tem 4GB de RAM e 128GB de espaço e é R$3.000 o preço sugerido dele aqui no Brasil. Esse modelo que a Samsung lançou por aqui não é a versão que tem 4G, né, que foi lançada lá fora, e ela não falou nada sobre a possibilidade no futuro também de lançar essa versão com 4G. E ainda aqui sobre o Brasil, pintou um relatório do Counterpoint Research que mostrou que no segundo trimestre deste ano, a Samsung foi a que mais vendeu telefone, seguida pela Motorola e depois veio a LG, que foi até curioso, né, que a LG falou, já que ela tá saindo do mercado de telefones. Já na América Latina inteira ficou a Samsung também na primeira posição, Motorola também na segunda posição, e aí vieram a Xiaomi, a ZTE e depois a Apple. Eles falaram, né, que foi 42%, que aumentou de um ano pra cá a venda de telefones na América Latina. Eles comentaram que nessa comparação ano sobre ano também, quem mais cresceu foi a Xiaomi, que no segundo trimestre do ano passado tava com 4,9% e fechou o período agora aí com 11,4% do total, e caso você queira ver o relatório na íntegra, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o canal Showtime, que confirmou que o ator Hank Azaria vai fazer o Tim Cook na série Super Pumped, que vai mostrar lá, contar um pouquinho do começo da história da Uber. Na verdade, essa série vai focar bastante no Travis Kalanick, que é o fundador que foi bem problemático da Uber, né, que vai ser interpretado pelo ator Joseph Gordon-Levitt, e tá confirmado também que o ator Kyle Chandler vai fazer o investidor Bill Gurley. Aí, sobre o Hank Azaria, pra quem não conhece, né, que é ele que vai fazer o Tim Cook. Ele é bastante conhecido por fazer a voz, por exemplo, lá do Moe dos Simpsons, e não tem previsão, pelo menos por enquanto, aí do lançamento da série Super Pumped. E enquanto isso, no mundo do Google, ele confirmou que vai acabar com o aplicativo separado do Android Auto, lá na versão 12 do Android. Eles comentaram que para seguir usando a interface adaptada para direção, o pessoal vai ter que usar aquele modo de direção do Google Assistente, né, direto lá no Google Maps, e até faz sentido, né, para eles conseguirem evoluir a coisa toda aí do jeito um pouco mais unificado mesmo. E ainda sobre as coisas da empresa, ela comentou que a partir do finalzinho desse mês no Google Calendar vai dar para o usuário sinalizar quando que ele está trabalhando de casa ou do escritório, né, para facilitar, por exemplo, a organização de reuniões. Vai dar para configurar, por exemplo, que dias ou semanas que a pessoa está trabalhando a partir de casa ou do escritório também, né, ou se está remota lá a partir de algum outro lugar, o que aí fica bem mais fácil mesmo, né, de conseguir organizar reuniões especialmente presenciais quando for a necessidade. Bom, e agora eu vou falar sobre a Adobe, que confirmou a compra da plataforma colaborativa Frame.io, que quem mexe bastante com vídeo conhece. O Frame.io é bastante útil para projetos colaborativos, né, que deixa todo mundo fazendo anotações com a minutagem já do vídeo, tem versionamento do vídeo lá do jeito bem mais fácil também para você conseguir saber o que mudou de uma versão para outra. Eles confirmaram, né, que essa compra foi de US$1.3 bilhão. A expectativa é que, como resultado dessa aquisição, programas tipo Adobe After Effects e Premiere também passem a ter recursos aí que existem hoje em dia só no Frame.io, mas isso pode demorar, né, que a compra tem que passar por etapas regulatórias ainda antes de ser liberada. E enquanto isso, na Microsoft, ela anunciou aumento de até 25% na mensalidade lá de assinaturas do Microsoft 365 e Office 365. Ela falou que a partir de março do ano que vem, o Microsoft 365 Business Básico vai subir de $5 por mês para $6 por mês por usuário, e a Premium também, né, vai de 20 para $22 por mês por usuário. Já o maior aumento de todos foi pelo plano mais básico lá do Office 365, que vai de $8 por mês para $10 por mês, e caso você queira ver a tabela completa, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou que vai mudar um pouquinho o esquema lá para você mandar mensagens diretas para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, para evitar que o pessoal tenha feito bastante, né? Que é criar um grupo lá de mensagens diretas, ao invés de mandar lá essa mesma mensagem para mais de um contato ao mesmo tempo. Então, na tela de compartilhamento de um tweet, por exemplo, vai ficar bem mais fácil de saber quando que a pessoa está criando um grupo para mandar um tweet para todo mundo ao mesmo tempo. Ou se vai mandar de forma separada e também esse mesmo tweet, né? Sem criar esse grupo acidental. E caso você queira ver interface nova, né? Se ela não pintou para você ainda, que por enquanto é até meio limitado, né? Pinta só na plataforma web e também no aplicativo do iOS, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas do Twitter, eles estão testando mais uma integração com a plataforma Review de newsletters, né? Que eles compraram recentemente. Até comentei por aqui no podcast. Algumas pessoas na plataforma web e no aplicativo de Android também estão conseguindo assinar as newsletters lá de criadores da Review direto a partir do perfil da pessoa no Twitter, o que pula um passo, né? Porque hoje em dia, se tem um botão de newsletter lá, a pessoa tem que sair do Twitter para conseguir assinar. A expectativa é que antes de lançar isso para todo mundo também, eles comecem a soltar esse teste aí no aplicativo do iOS, né? Que por enquanto é só no aplicativo de Android, só na plataforma web, e eu comento por aqui, né? Quando eles expandirem especialmente internacionalmente aí também o teste desse recurso. Já uma outra empresa também, que anunciou novidades no mercado de newsletters, está cada vez mais aquecido, foi o Facebook. Eles anunciaram faz até uns meses já, né, a plataforma Bulletin, que é fechada só para o convite lá que o Facebook está fazendo com criadores, para a galera ser paga para distribuir newsletters lá pelo aplicativo. Eles confirmaram, né, que vão convidar mais 25 jornalistas aí, que vão receber $5 milhões total também para fazer newsletters. Com isso, o total agora de criadores de conteúdo para o Facebook Bulletin subiu para 65, eles seguem com a promessa, né, de chegar a 100 newsletters até o finalzinho desse ano. Bom, e continuando aqui com as notícias sobre o Facebook, ele confirmou que vai começar nos Estados Unidos por enquanto só a colocar Reels, né, também lá no Facebook e não só no Instagram. O Reels vai começar a aparecer lá no aplicativo do Facebook, tanto no feed de notícias quanto também lá na plataforma de grupos. Eles comentaram, né, que essa parte de grupos é que a galera vai conseguir ver o mesmo Reel ao mesmo tempo. E por último aqui hoje sobre o Facebook, o órgão americano FTC mandou mais alguns documentos lá para a justiça americana para ver se consegue dessa vez emplacar o processo de práticas anticompetitivas que foi dispensado, né, pela justiça aí já faz uma semana. Uns meses, na verdade. No começo do ano, a FTC tentou abrir um processo de práticas anticompetitivas contra o Facebook, mas a justiça falou que os documentos eram bastante insuficientes, né? Faltava base legal para eles conseguirem seguir em frente com esse processo. Eles mandaram agora os documentos novos, né, para tentar reabrir a coisa toda. Nesses documentos, eles defendem que o Facebook tem desde 2011, na verdade, um monopólio sobre o mercado de redes sociais e está cada vez pior, né? Com essa prática bem predatória deles aí de comprar concorrência só para conseguir matar depois. Aí agora o Facebook tem até o dia 4 de outubro para responder às acusações, né, mandando documentos para tentar mais uma vez se livrar desse processo. Agora esperar para ver, né, a chance é grande aí da justiça deixar pelo menos dessa vez a FTC seguir em frente. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela falou que fechou uma loja dela na cidade de Charleston, dos Estados Unidos, porque 20 dos 80 funcionários dessa loja foram expostos à infecção lá da Covid-19 com uma pessoa, né, que chegou por lá que estava infectada. Ela confirmou essa notícia no mesmo dia em que ela falou também, né, que é no ano que vem agora só que ela espera que o pessoal seja obrigado a voltar a trabalhar presencialmente nos Estados Unidos, mas ela vai avisar, né, falou que pelo menos antes de janeiro isso não vai acontecer. E seguindo aqui com as notícias sobre a Apple, pintou os documentos bem curiosos aí, que mostraram que ela pensou mesmo em lançar um iPhone Nano lá na época mais ou menos do iPhone 4. Essa informação apareceu nos documentos novos que pintaram naquele caso dela contra a Epic Games, e tinha lá uma nota de uma reunião que até o Steve Jobs participou, né, pra investigar a possibilidade de lançar ou não lá um iPhone Nano, o que claro que não aconteceu, né, mas tinha rumores mesmo aí nessa época que ela poderia lançar um telefone um pouco menor. E por último aqui sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o veículo Digitimes no finalzinho da semana passada comentou que ela pode fazer 2 eventos no mês que vem, né, e não só como o pessoal estava esperando, apesar do rumor, né, que foi publicado pelo Mark Gurman, que ela podia fazer múltiplos eventos até o finalzinho desse ano. O Digitimes comentou que esse teórico segundo evento, nem o primeiro está confirmado ainda, mas o teórico segundo evento seria para anunciar aquele que eu falo que é o iPad nada, que é a nona geração aí do iPad normal, e até faz sentido, né, que ela segure também o iPad mini novo, o pessoal está comentando que ela pode anunciar no evento do iPhone para anunciar os dois iPads juntos. Então, pelo menos em teoria, né, nada confirmado. Pode ser que role um primeiro evento agora em setembro, pelo anunciar o iPhone 13, também a geração nova aí dos AirPods normais. Aí vem mais um, né, aí até o finalzinho de setembro para os iPads novos que ela tá para anunciar também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. Junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!